que os empresários que estão nos ouvindo nesse momento, a Comissão de Direitos Humanos se bota à disposição para ajudar nessa campanha a nível nacional, para que a gente dê espaço para aqueles que precisam de espaço. Parabéns a vocês, estamos do lado de vocês nessa campanha nacional aí, para que deem oportunidade. E passamos agora de imediato a palavra aqui à senhora Thelma Nantes de Matos. Ela é minha assessora aqui, dizendo assim, está com dificuldade de ler, eu te ajudo já. Muito bem, parabéns. Que é vice-presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Por favor, Thelma, alegria te ouvir.
Cumprimento os telespectadores, os presentes e a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, que sensível à nossa causa, marcou essa audiência pública para que nós, pessoas com deficiência, que vivemos um momento histórico, que vivemos em tempos de convenção da ONU, que tem status de emenda parlamentar, que nós temos que ser, nós, pessoas com deficiência, temos o dever de sermos protagonistas da nossa cidadania, temos que estar participando das políticas que venham a nos beneficiar. E os nossos colegas profissionais falaram sobre o sistema Braille, sobre a importância, sobre a luta, sobre o destaque que foi no decorrer da nossa história, no pioneirismo do nosso Brasil, que muitas vezes distribuiu livros, até mesmo para países que falam a língua portuguesa. Livros impressos aqui no Brasil serviu de referência, de apoio nas escolas dos países que falam a língua portuguesa. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno que muitos profissionais que atuam na área denomina de desbrailização. Por que que está acontecendo a desbrailização? Se nós concordamos com Luiz Braille que o sistema Braille é acesso à comunicação, a informação, a cultura, e a pessoa com deficiência só consegue superar a sua deficiência se tiver as informações, e o sistema Braille é a primeira tecnologia que nós utilizamos para o acesso à informação, e hoje, com diversas tecnologias que chegam, nós não podemos dispensar o Braille. É, porque o Braille, eu sempre digo que o Braille nos ensina a usar os nossos tatos, nos ensina a usar o tato do dia a dia, nos ensina a ser cego, e o Braille está presente nas atividades da nossa vida diária. Isso nós, não, nós pessoas cegas, não podemos negar isso. Muitas vezes aprendemos o básico do Braille, outras vezes aprendemos para a nossa formação acadêmica, enfim, está presente no processo de habilitação e reabilitação, que muitas vezes são realizados pelas instituições especializadas, que hoje sofrem um desrespeito imenso do poder público, um desrespeito que desconsidera toda a história secular, que há séculos implantou todo, foi o modelo da educação nacional, e hoje sofremos um descaso. Eu digo isso porque eu sou presidente e diretora de um instituto, do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, onde nós atendemos as pessoas no processo de habilitação e reabilitação e trabalhamos harmonicamente com o processo de inclusão. E muitas vezes falamos em inclusão, e essa inclusão total e restrita, muitas vezes não respeita as nossas necessidades. E o que que nós, pessoas com deficiência visual e profissionais, nós também exigimos que o processo de inclusão seja com recursos pedagógicos e recursos tecnológicos total e restrito. A UNCB se coloca desta maneira diante desse fato histórico e se coloca com os Ministérios da Educação e da Cultura para fazer essa política de acesso à informação e à cultura, fazer essa política acontecer. O que acontece a desbrailização que nós falamos? Muitas vezes podemos culpar os dados estatísticos. Hoje nós trabalhamos com estimativas da Organização Mundial de Saúde, que 14% das pessoas são pessoas com deficiência e uma certa porcentagem com deficiência visual, né, cegos ou com baixa visão. 2,5 milhões de pessoas são pessoas cegas usuárias do Braille. São estimativas, não temos dados estatísticos, mas trabalhamos com essa estimativa. O Ministério da Educação trabalha com censo escolar. Esse censo escolar só computa as pessoas que estão nas escolas. Esquecem das outras pessoas que estão no processo de reabilitação e, muitas vezes, de crianças que estão fora do contexto da educação, que são muitas no Brasil. O Brasil é imenso, precisamos criar uma política que venha ser participativa, já que vivemos numa gestão democrática, né? Não é possível que nós somos tão ditadores de colocar uma proposta de educação e de reabilitação e de apoio sem consultar a base. Então, os dados estatísticos, nós precisamos observar isso, né, para termos as propostas, que as nossas propostas venham atender às nossas necessidades. Eu quero pontuar também aqui, hoje a minha fala vai ser pontuar algumas situações que estamos vivendo, justamente para fazermos uma reflexão. A alfabetização e a educação infantil, como está acontecendo no Brasil afora? Todos os lugares do nosso Brasil, todos os estados, acredito que tem telespectadores de todos os locais do Brasil, peço que façamos uma reflexão. Como está acontecendo a educação infantil e a alfabetização? Isso só vai ter qualidade, esse processo só vai ter qualidade quando nós pensarmos na formação dos profissionais, na formação do especialista, que hoje muitas vezes está acontecendo online, e a formação de um profissional que vai atuar como especialista para atender pessoas com deficiência ou para produzir um sistema ou para produzir recursos pedagógicos, não é tão simples assim. A formação e a informação e orientação dos professores que irão receber essas crianças na sala de aula é muito importante, porque nós não precisamos que nossas crianças estejam presentes na sala de aula. Nós queremos que essas crianças tenham seus recursos pedagógicos disponibilizados em suas mãos para que ele consiga desenvolver a sua formação acadêmica com qualidade. Outra questão é do apoio pedagógico. Muitas vezes, né, o que está acontecendo no nosso Brasil é um grande investimento em tecnologias, que são impressoras, que são disponibilizadas, são softwares que são reinventados, softwares livres que são reinventados e disponibilizados, esquecendo do apoio pedagógico de fato necessário. O que o educando precisa realmente é do material impresso em braille, que ele se ele esteja na alfabetização, ou na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio ou superior. Nós precisamos do recurso pedagógico, do material acessível. A tecnologia, que seria o software de voz, o software sintetizadores de voz, são complementos. Muito importante, mas são complementos. Se nós não tivermos a base, nós não vamos ser um profissional com excelência de formação. Podemos reivindicar aqui, se falamos em tecnologia, hoje nos países em desenvolvimento e desenvolvido, nós temos a linha Braille. E no Brasil nós temos a Reglete, muitas vezes, para o aluno, e hoje estão disponibilizando o computador com software de voz. Nós temos a linha Braille, que tem um formato de uma régua, que conecta o computador e toda a tela sai em relevo nessa régua. Esta é a tecnologia que nós precisamos. Esta é a tecnologia que nós buscamos. E eu questiono isso e as pessoas dizem, o custo é muito alto. Mas eu quero falar aos senadores que quando falamos em apoio pedagógico, em recursos tecnológicos para a pessoa com deficiência, não é custo, é investimento. Muito bem. Faço apelo a desde os coordenadores de escola até a nossa presidenta, que faça investimento. Faça esse investimento com as pessoas com deficiência. Com certeza não haverá o arrependimento, porque há quase 200 anos atrás, ou mais de 100 anos aqui no Brasil, houve esse investimento e houve uma evolução muito grande na conquista da formação das pessoas. Hoje, na realidade que nós vivemos, temos diversos centros de produção com todo respeito e admiração, são propostas maravilhosas, porém, quando os materiais chegam às mãos dos educandos, geralmente é no final do ano ou no próximo ano. É lamentável isso. Não podemos admitir que o material chegue depois que passou todo o conteúdo, depois que terminou o ano. Não tem razão de chegar esse material. Não tem razão. E eu questiono ao Brasil todo, qual pai, qual mãe que tem uma criança no ensino regular, que o professor da sala de recurso, ou sala multifuncional, disponibiliza a essas crianças dentro da sua sala de aula o seu recurso pedagógico? Eu digo para vocês, raramente acontece isso. E os pais e os atendidos devem reivindicar isso, porque é um direito garantido. É um direito garantido e é uma proposta do nosso ministério, do nosso governo e do nosso, nas esferas tanto municipal quanto estadual. Se é proposta, nós precisamos e nós queremos construir toda essa estratégia também para que isso aconteça. Qual é a estratégia para que isso aconteça? São criação de novos centros de produção, é o investimento na linha Braille ou impressoras, pequenas impressoras que fiquem nas escolas, é a capacitação dos profissionais que pode acontecer dentro do próprio estado ou dentro da própria escola, é desmitificar e perder esse medo de lidar com a nossa diferença, e nós precisamos do respeito à nossa diferença. É isso que nós reivindicamos e que nós temos que reivindicar. Quanto à difusão e à normatização do Braille, nós temos que respeitar toda essa história que ocorreu no nosso Brasil, que foi exemplo, como Portugal, a professora Regina disse, na produção e na normatização e na difusão do Braille. Fomos exemplo. Hoje, a nossa comissão Braille, que tem representante de um de cada região, eu digo ao senador aqui que não tem a força nem a capacidade científica, nem o apoio do Ministério para que ela aconteça. Precisamos discutir a brailização, a distribuição, a democratização do Braille. Como que vamos fazer isso? Com profissionais técnicos, com uma comissão Braille que vai realizar esse trabalho Brasil afora, já que temos um por cada região. Temos que fazer essa luta da normatização, que falta poucas coisas. A comissão anterior normatizou uma série de situações. Hoje tem os fonemas, tem a grafia das tecnologias, nós temos a questão da química e da física já normatizada, porém não foi editado. Então, são questões que são base para que o Braille seja democratizado no nosso Brasil. O Braille é ultrapassado? Não, nunca vai ser ultrapassado. Por quê? Porque ele é a única maneira que a pessoa consegue ler e escrever com autonomia e independência. Eu pontuei aqui algumas situações que nós estamos vivendo e que nós temos que tomar providências urgentes. Conto com senadores, deputados estaduais, federal e vereadores, e governadores e prefeitos. E a comunidade, principalmente, e nós, pessoas com deficiência, que temos que ser nosso protagonista da nossa cidadania, então nós temos que ter uma atitude de nos posicionar e de reivindicar toda essa situação. Não podemos nos calar diante desse descaso. A tecnologia é importante, o computador está na bolsa de cada uma das pessoas cegas, a linha Braille poderá estar nas nossas mãos e nas mãos das nossas crianças, que a tecnologia é um investimento. Então, vamos lutar por isso. E que o poder público, digo aqui, que o poder público aceite as nossas reivindicações como diretriz das suas políticas públicas. Em último momento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Confesso a vocês que fico muito emocionada quando falo sobre o sistema Braille, porque eu perdi a visão com a idade adulta e ele é tão importante para mim, na minha atividade da vida diária. Agora, imagine para uma criança que nunca enxergou, que vai enxergar só tocando. Tocando os mapas, tocando as tabelas, as planilhas, as letras e os materiais adaptados. É essa a nossa grande luta. Obrigada a todos.
Os cumprimento. Eu digo a doutora Thelma aqui, porque foi um show aqui. E dizer, Thelma, que você, inclusive, dá luz para nós, né? Quando você cobra dos governantes, e nós somos governantes, né? Nós somos, que tem que dar estrutura. Não adianta só falar em tecnologia e não permitir que, por exemplo, as crianças cegas tenham um computador ao alcance da mão com o sistema Braille. Eu queria te dar os parabéns por todas as propostas, nós vamos recebê-las e nós vamos, em nome da Comissão de Direitos Humanos, encaminhar, inclusive, para os órgãos de governo, do governo federal. Fique tranquilo que o celular aqui está liberado para vocês, porque outros usam celulares aí. Fica tranquilo aí. Então, parabéns a você, Thelma. É uma bela contribuição, que nós vamos transformar essa audiência. Essa audiência vai para um livro, nós vamos imprimir aqui no Senado em Braille, para encaminhar todos os governantes. Tá ok? Passo a palavra agora ao Paulo Roberto Pereira Brandão, consultor em sistema Braille aqui do Senado. É o último desta mesa, né? Todos já falaram. Eu só peço a assessoria que dê uma mão aqui, por favor. Só um pouquinho. Depois nós vamos fazer a segunda mesa. Está com a palavra o Paulo Roberto, que vai falar aqui em nome do Senado.
Muito bom dia a todos. Bom dia. Meus cumprimentos ao senador Paulo Paim, demais autoridades presentes, membros, componentes da mesa. Inicialmente, agradecer o convite que me foi feito para estar presente aqui nessa audiência pública. Gostaria de cumprimentar também aos professores e alunos aqui presentes, especialmente aos funcionários, servidores e alunos do CEDV, que é o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, escola pela qual eu me alfabetizei e tive todo um acompanhamento durante longos anos até concluir o meu ensino médio. Hoje eu sou um bacharel de Direito, com toda a minha base formada em sistema Braille e com acompanhamento dessa escola, que para mim foi um suporte fabuloso. Também gostaria de cumprimentar a professora Glória, que é uma professora extremamente atuante durante todo esse movimento de muitos anos para cá. A Glória, para quem não sabe, foi minha professora. E ela não gosta que eu diga isso em público, porque...
Vem aqui na frente dar um abraço nele. E nós bater palma e a TV Senado vai te mostrar como exemplo para todo o Brasil.
Ela vai te dar um abraço.
Para denunciar a minha idade, né, Paulo?
Valeu.
É o produto do Braille.
Muito bem, muito bem.
Então, durante esses longos anos aí que não nos interessa contar, até para não entregar aí a idade de alguns, né? Mas muito menos a minha. Então, eu entrei para o ensino especial logo que foi inaugurada a primeira escola de deficientes visuais aqui em Brasília. Vão aí já há alguns anos, por volta de 1974. Então, ainda ontem, não é? Então, de 1974 até aqui, eu tenho acompanhado e tenho procurado compreender toda essa problemática relativa à pessoa com deficiência visual. E, tendo o acompanhamento dessa escola, eu sou fruto desse processo de inclusão tão propalado hoje em dia, mas que à época era algo tão novo que sequer tinha um nome específico para esse tipo de acompanhamento.